eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui pela igreja, me convidaram, e é a primeira vez que eu venho nessas conferências, diferente do nosso irmão, que veio tantas vezes. Eu almejei muito estar aqui, muitas vezes, mas em algumas eu tinha compromissos de ministrar a palavra e outros também não foi possível. E me alegro muito e me emocionei muito
de pensar que Deus me traz aqui e na primeira vez com essa oportunidade tão especial de ser um instrumento nas mãos dele para ministrar a palavra. Eu estou certo que não só eu, como meu irmão em Cristo, Alexandre, e todos nós aqui, estamos na dependência do Senhor. A igreja orou e vamos continuar orando, e como acabamos de ouvir a oração, que nós temos a mesma fé, as mesmas convicções, e nós estamos aqui e na dependência dele. Ressalto ainda um ponto que vai ser bem marcante para eu e para minha esposa, minha família, que estamos aqui, é o fato de conhecer outros irmãos em Cristo e também conviver um pouco com irmãos que já conhecíamos há muitos anos, mas não tínhamos tido essa oportunidade. Então, esse agradecimento e essa introdução. E nós vamos ler um verso em Hebreus, capítulo 13. E o verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi até muito interessante quando ontem nosso irmão introduziu e mencionou o seu ministério, aquilo que Deus tem colocado no coração dele, a contemplação do Senhor Jesus, e é exatamente esse, aquilo que Deus colocou no meu coração. A contemplação deste ser imutável, o nosso Salvador. E fiquei a pensar e a orar com o desejo de direcionar um pouco nossos pensamentos, de certa forma, de forma principal, à juventude, mas sem dúvida a todos nós. E fiquei pensando o que o Senhor então quer falar conosco. Se dois dos seus instrumentos, buscando identificar aquilo que deveria ser estudado, vai caminhar no mesmo assunto. Ontem, quando o irmão leu Isaías 6, eu pensei, mas ele vai explicar Isaías 6 tudo? Porque é um dos textos que Deus tem posto no meu coração. Então, como já oramos, irmãos, vamos ficar sensíveis àquilo que Deus, através da sua palavra e pelo poder do Espírito Santo, quer nos despertar. Eu estou certo que nesta sociedade de tanta mudança, como ontem mencionamos, foi mencionado, uma sociedade é um caos. Nós temos, Deus tem levantado irmãos e tem nos ensinado sobre essas mudanças. Outros irmãos têm escrito livros sobre o que está acontecendo nesse mundo. E até mesmo os incrédulos, os infiéis, os que pensam neste mundo, neste presente século, têm escrito dessa sociedade tão fluida, sem verdade, na verdade, sem rumo, perdidos. E acredito, então, que, num primeiro momento, Deus nos mostra que a melhor maneira de nós atravessarmos essa época, e principalmente enquanto o Senhor Jesus não voltar, esses queridos irmãos em Cristo, jovens, jovens, a melhor maneira de vocês atravessar e caminhar é olhando, contemplando, fixando no maior ser do universo, que é Jesus Cristo. E eu te convido, jovem, a pensar que a época de você começar a servir a Deus é agora. Na verdade, quando você depositou fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, você glorificou a Deus. E a partir deste exato momento, quando Deus te declara um filho pelo seu poder, João capítulo 1, 10, 11 ali, você entrou dentro de um desígnio de Deus, de um projeto de Deus para a sua vida. Estava agora mesmo conversando com um irmão em Cristo, um pouco jovem ainda, mas sobre isto, sobre as escolhas, as decisões. Porque nosso Deus, quando Ele nos salva, Ele se interessa por tudo na nossa vida, tudo, porque nós somos dele. E ele espera que você o glorifique nessa caminhada. Para nós pensarmos e contemplarmos o Senhor Jesus, nós vamos então usar a carta aos Hebreus. É uma carta muito rica, de muitos ensinos. E o Senhor Jesus Cristo, ele é o mesmo em todos os aspectos da sua pessoa. Na carta aos Hebreus, eu quero ressaltar nessa introdução o fato que ele é o profeta. Ontem vimos, e a Hebreus capítulo 1, ele é a expressão de Deus, ele é o verbo, ele é profeta. Mas em Hebreus também ele é sacerdote. E tem um verso que depois nós vamos ler. Ele é até o grande sumo sacerdote. É uma repetição da palavra grande, da grandeza dele. Ele é o sacerdote. Para aqueles que às vezes não estão acostumados com o ensino, o que é um sacerdote? Sacerdote é alguém que, em primeiro lugar, apresenta Deus aos homens. E, em segundo lugar, apresenta os homens a Deus. Esse ofício do nosso Salvador é muito claro na carta aos Hebreus. Mas, e por fim, ele é o rei. Ele é rei. Na Bíblia, e quando nós nos referimos a Deus, e talvez nosso irmão também vai entrar nesses assuntos, e Deus vai nos abençoando e nos iluminando, rei não é só o executivo, como nós estamos acostumados com a república, e por causa da deficiência das nossas falhas humanas, nós precisamos dividir, o Estado é dividido em três poderes. Mas quando a Bíblia fala de Deus como rei, como soberano, o nosso Salvador como rei, isso envolve, ele é rei porque ele executa, ele é rei porque ele julga, e ele é rei porque ele estabelece os seus princípios. Então, eu gostaria que você, jovem irmão e irmã, pense nisso. Quando mencionarmos o seu reino, nós vamos estudar os tronos de Cristo para ver aspectos da sua pessoa, mas lembre que este rei, ele é juiz, e ele não é só o juiz no sentido que estamos acostumados, que condena, mas o juiz que estabelece os princípios para ser condenado. E é maravilhoso pensar então nesses aspectos. A carta aos Hebreus é uma carta que desperta os crentes hebreus, e nós vamos ver um pouquinho o porquê, e nós que pertencemos a Cristo, a grandeza do amanhã, a grandeza do porvir, a grandeza do porvir. Então, é nesse sentido os nossos estudos. Nós vamos pensar então bastante neste papel de Cristo como rei. Acompanhem comigo uma leitura em Hebreus 1, verso 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o Filho é Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Irmãos, é neste que o escritor aos Hebreus nos convida a contemplar, fixar os nossos olhos neste que não muda. Tanta mudança. E talvez a pior delas, irmãos e irmãs, é até ruim falar essa palavra, o cristianismo professo. Mas eu espero que, talvez esse vai ser a nomenclatura que eu preciso de usar. Porque as mudanças, irmãos, piores, é quando se muda o que Deus estabelece e as pessoas enganadas pensam que estão servindo a Deus. Tanta irreverência naqueles que se dizem cristãos. O olhar não para Cristo, mas para o homem. Tanta promoção humana no meio, vamos dizer assim, religioso. E então o escritor convida estes irmãos da igreja primitiva: olha, ele é o maior. Vamos então fixar nossos olhos nele. Hebreus 3 e 1, por exemplo. Hebreus 3 e 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu. É para nós considerarmos. Consideração, essa palavra originalmente tem um sentido de fixar nossos pensamentos nisto, neste que é o apóstolo, no sentido, o enviado de Deus. Como lemos anteriormente, ele foi ungido, ele tinha uma missão como Salvador, ele é o sumo sacerdote. Então, o escritor aqui, bem nessa introdução desta carta, após falar das grandezas deste rei, do Senhor Jesus, olha, dediquem tempo para olhar para ele. Jovens que estão aqui, se você, que é um crente em Cristo, se descuidar, você vai deixar de ver Cristo. Porque o mundo, como nós vamos ver, ele quer te sufocar. Ontem foi curioso curioso que nós, o povo de Deus, a igreja de Deus reunido, e nós temos que pedir, não para os nossos amados amigos que nos visitam, mas para o povo de Deus, para desligar um aparelho. É, no mínimo, curioso para nós termos que fazer isso. Não é verdade? Então, Cristo, nosso Salvador, fixar nossos pensamentos. Hebreus 12, não vamos agora também discorrer sobre esse texto tão rico, mas o capítulo 12, o verso 2, olhando para Jesus, olhando no gerúndio. E o gerúndio pressupõe algo continuado na carreira nossa cristã. E especificamente neste verso, a versão atualizada fala: olhar firmemente para Jesus. Creio que é assim que está escrito. Olhar firmemente para Jesus, como nosso irmão ontem explicou sobre contemplação. Não é uma passadinha. Não é postar um versículo, é dedicar tempo, raciocínio, nossos pensamentos nesse olhar. Olhar firmemente, e o verso anterior, fixar no Senhor Jesus, Hebreus 3 e 1. E o verso 3 novamente fala: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. E não é o nosso propósito agora nessa introdução, mas cada olhar, cada vez que o escritor aos Hebreus nos desperta para olhar a Cristo, existe um contexto, existe uma das suas, dos aspectos da pessoa do Senhor Jesus. E aqui o aspecto é a cruz. A cruz, e ontem nós já estudamos isso aqui, e eu creio vamos estudar ainda mais. Humilhação, dificuldades, ele sim passou. E nós, como seus discípulos, seus seguidores, olhando para ele, vamos continuar esse caminho. É gostoso ler o que Tiago escreve sobre a imutabilidade do nosso Deus. Tiago 1,17. Nós estamos aqui para estudar, irmãos, e nós precisamos estudar. Eu aprecio escutar o barulhinho das páginas da Bíblia, e vamos abrir, vamos conferir, né? E talvez alguns textos que nós não lemos aqui, mas nós vamos referir porque está sendo gravado, e talvez você vai depois olhar. Mas vamos conferir a palavra, né? As expressões dela para nós. Tiago 1,17 está registrado assim. Verso 16. Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Quando o Espírito Santo inspirou seus servos a escrever as suas verdades, e quando o Espírito Santo diz que todo, significa que é tudo. Só o Pai das luzes, a origem de tudo que é bom, a origem do verdadeiro conhecimento, da verdadeira verdade, ele é o Pai das luzes. Tudo que vem de Deus para nós é o melhor, é o melhor. É tão melhor que a expressão é perfeito. É perfeito. Nós podemos ter total paz, tranquilidade, confiança, que se nós dedicarmos tempo para olhar para Ele, almejando receber dEle, Ele é imutável e Ele tem disponível a nós o melhor. É interessante que Deus usou um profeta, Balaão. Balaão foi forçado a falar verdades sobre Deus, e uma das coisas que Balaão falou é que Deus não é como homem para mentir. Nós temos, vamos ler Números 23. Parece que eu confundi com outro texto. Números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? Alguém contou o número de promessas que tem na palavra de Deus para os piedosos, aqueles que buscam Deus, querem agradar Deus? E alguém contou e disse que é mais de 7 mil promessas. Mais de 7 mil promessas. Porventura falaria e não confirmaria? Então Tiago nos encoraja dizendo assim: olha, Ele é imutável, e tudo que Ele promete, Ele há de cumprir. E mais um verso neste sentido, Isaías capítulo 46, verso 9. Lembrai das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Eu alegrei tanto, irmãos, quando aproximava os dias de estar aqui, como alguns irmãos mencionaram o que acontece no nosso país nessa época. Como é precioso, irmãos. É um privilégio tão grande. A carta aos Hebreus, ela encoraja a igreja a servir em virtude do privilégio tão grande que nós temos. E eu leio esse texto junto com vocês, e eu leio aqui que não há outro Deus. E pela graça, eu e você estamos ligados a esse único Deus verdadeiro, esse Deus imutável. E sem dúvida, a sua vida e a minha, e a nossa vida, ela tem, de muitas maneiras, tentado ser influenciado, ser impactado por essas mudanças desta sociedade tão vil, tão corrompida. Às vezes, é como nós tentarmos sair de um ônibus, de um metrô, quando todo mundo está querendo entrar. Parece que a vida do cristão hoje é mais ou menos isso aí. É com esforço. Como o Paulo escreve aos Efésios, o curso desse mundo, essa corrente tão voraz, tão forte. Eu trabalho no mar e é impressionante as correntes marítimas, que força elas têm. E o crente em Cristo pode, por esperança, olhar no Senhor Jesus que vai voltar, aquele que deu a vida por nós para nos comprar para si, e ele pode então enfrentar esse Deus imutável. É interessante que em Malaquias capítulo 3, o livro de Malaquias, entre muitos ensinos, e eu sei que muitos irmãos aqui sabem, ele mostra a insatisfação de Deus com o formalismo no seu serviço. Quando aqueles que deveriam estar fazendo as coisas de Deus com inteligência espiritual, com obediência, com sinceridade, passam a fazer as coisas por fazer. Tão parecido com os nossos dias e o mundo religioso. E ali no capítulo 3, verso 6, Deus diz: eu, o Senhor, não mudo. Não mudo. Hoje, quando o irmão falava que Paulo leu para nós durante a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo pregou 12 horas. Porque eles foram até muito tarde da noite, comeram, e depois o escritor dos Atos fala que eles foram até a alvorada. A pregação de Paulo ali não é diferente da pregação de nenhum pregador fiel de hoje. Porque o nosso Deus não muda, o Senhor Jesus é o mesmo. Irmãos, e você que é jovem, eu queria que você entendesse. E eu vou usar com reverência uma expressão para você entender. Você não vê ninguém no mundo hoje tentando inventar uma roda. Porque a roda já existe. As coisas de Deus não precisam de mudar nada. Porque elas já existem. Ele já revelou. Jesus Cristo, ele é o mesmo. Então não precisa inventar nada no campo, na esfera das coisas espirituais. Muito pelo contrário. Nós é que precisamos mudar a cada dia para nos alinharmos à vontade soberana do nosso Deus. Então, querido jovem aqui, você está sob uma força tão grande no meio onde você reúne, nas pessoas que se dizem evangélicos, que trabalham com você, que estudam com você. Jovens, não pense que a maioria está certo. Quem está certo é um só, sua palavra. E é nele que você tem que fixar, buscar, para que a sua vida seja uma vida de plenitude, de utilidade para ele nos propósitos dele. Então, ontem nosso irmão falou de objetivos práticos no estudo dele e gostaria de ressaltar 4 aspectos práticos que este estudo que estamos iniciando pode produzir em nós. O primeiro aspecto é avivar a esperança. Avivar a esperança. Por que eu falo assim, avivar a esperança? Porque quem tem Cristo como Senhor e Salvador tem esperança. Antes nós éramos sem Deus no mundo e sem esperança. Esperança nas Sagradas Escrituras envolve 3 aspectos. A expectativa de algo bom que vai acontecer. Aquela expectativa. A gente fica mais velho, é um pouco diferente. Mas eu sei que os jovens que estão aqui estavam numa expectativa para esses dias, não é verdade? Ah, que expectativa, eu vou encontrar o fulano, a fulana, nós vamos estar juntos. A palavra, né? Que expectativa. É um sentido da esperança. E aqui nós estamos. Então, a expectativa A esperança nesse sentido, quando, irmãos, quando nós começamos a fixar nas coisas de Deus, no Senhor Jesus, como o irmão falou ontem, flui a adoração do nosso coração e surge em nós essa expectativa de um lugar melhor. Como o apóstolo Paulo viveu essa expectativa. Eu admiro tanto as expressões dele. Estar com Cristo é muito melhor. Que expressão! Mas, irmãos, esperança também para aqueles que talvez não compreendem a totalidade. Na palavra de Deus e até na nossa língua, no português, significa também o desejo. Desejo. Como eu gosto daquele hino que fala do desejo de estar com Cristo. O desejo. E esperança também envolve um terceiro aspecto, essa confiança. É parecido um pouco com a fé, mas a esperança tem esse sentido. Eu quero ler aqui um texto sobre José, sim, por fé, mas no sentido também a esperança. Olha, Deus nos visitará, e eu quero que vocês levem os meus ossos para Canaã. É muito diferente a morte do ímpio, do incrédulo, e a morte do que confia em Deus. Quem confia em Deus morre com esperança. Quero compartilhar apenas um fato que aconteceu comigo. Devemos evitar isso, mas para expor isto, há um ano, em agosto de 2013, a minha mãe faleceu, alguns aqui a conheceram, uma serva de Deus, uma mulher de fé, de testemunho, e estando com ela no quarto, no hospital, já nos últimos dias dela, conversando com ela, nós somos vários filhos, então nós revezávamos para ficar ali com ela, e me marcou algumas coisas, quero compartilhar duas com ela. Uma é o fato que ela estava ali, nos momentos finais da existência dela aqui na Terra, e ela estava preocupada com a pessoa. E ela me falou assim: meu filho, você conhece a fulana? Eu falei: mas quem é essa pessoa, mãe? Ela falou: não, é a fulana casada com o Beltrano. Ah, sei, mãe. Meu filho, ela nunca confessou seus pecados ao Senhor Jesus. Aquilo tocou meu coração. E nesse mesmo dia, nessa hora depois, ela falou assim: meu filho, foi tão bom nós comemorarmos o meu aniversário de 70 anos, porque no final do ano, ela e meu pai completaria 50 anos de casados. E ela falou para mim: porque é possível que eu não chegarei aos 50 anos de casado. Como ela me contou, eu contar para você que tem água nesse copo. Uma serva de Deus compartilha essa passagem que vai dormir com Cristo. É impressionante. Impressionante. Então isso é esperança. No sentido de confiar. Confiar. Que neste ano eu posso falecer, meu filho. Mas e daí? Eu estou com Cristo. Eu tenho esperança. Você tem esperança. O meu esposo tem esperança. A minha família tem esperança. Você tem essa esperança? Você que está aqui hoje nos visitando, querido amigo. Pense nisso. Então, um aspecto prático no mundo de tanta mudança, de tanta, vamos dizer, eu queria usar uma expressão, o mundo nos aperta, né? Essa sociedade nos quer nos tirar a visão de Deus. Eu acredito que ao estudarmos Jesus o Rei, estudar esses aspectos aqui na carta aos Hebreus, isso vai de forma prática avivar no nosso coração esperança. Irmãos, Romanos 5 deixa bem claro uma verdade que ao confiarmos em Cristo, pela fé, justificados, pois pela fé temos paz com Deus, a fé, a esperança e o amor são virtudes, vamos dizer assim, que Deus derrama nos nossos corações. O amor é derramado nos nossos corações. Essa capacidade de sacrificar por Deus, pelo próximo, sem querer nada em troca. Nada em troca. É uma característica do cristão autêntico. Aquele que não quer honra para si, faz as coisas por amor, como Cristo nos amou. Então, a esperança, ela está associada com a fé e com o amor, são esses atributos. Mas, especificamente, então, vamos pensar um pouquinho em ter esperança, expectativa, desejo, confiança. Agora, um segundo aspecto. Uma vida cristã que não se ocupa com Cristo, uma vida cristã que não se ocupa com Cristo, você se torna apegado às coisas transitórias, passageiras, às coisas materiais. Seja você rico, pobre, casado, solteiro, novo, velho, a vida cristã, para essa esperança estar avivada no nosso coração, é necessário, então, fixar nele. É interessante o fato que os professos dos nossos dias se sentem ricos, de nada eu tenho falta. Uma das características de um apóstata, o Deus dele é o ventre. E o ventre fala, lembramos do nosso Salvador, da ingestão de matéria. Matéria. Mas o Senhor Jesus disse para Satanás que não só de pão viverá o homem, não só de matéria, mas de tudo que procede da boca de Deus. E então, de forma bem prática, irmãos, eu gostaria que eu me desapegasse mais da matéria. E eu gostaria de transmitir essa ideia a todos nós aqui, mas principalmente a você, jovem, que vai adentrar numa universidade, talvez já está, ou no mercado de trabalho. Você que é jovem, que talvez ainda vai casar, deseja isto, almeja. Irmãos, nós não podemos servir a dois senhores. É impossível servir a dois senhores. Então, quando nós pensamos no Rei Jesus, nas suas grandezas, acredito que Deus, com o Espírito, pode promover entre muitas coisas no nosso coração, na necessidade de cada um de nós, mas esse desapego das coisas seculares. Terceiro ponto, quando nós olhamos para as grandezas de Cristo, e sendo dele, pertencendo a ele, isso promove em nós, nosso coração, reverência. Eu não sei se houve na humanidade uma época de tanta irreverência, falta de temor. Falta de temor. É bonito ser irreverente hoje. É bonito. Quanto mais irreverente, mais mídia, mais fama. E a igreja que se propõe glorificar o cabeça, ela quer aprender reverência. E quando nós olhamos para a grandeza daquele em quem nós vamos nos encontrar nos ares, isso produz em nosso coração reverência. E por fim, estar ligado ao rei, ao reino, a todos os aspectos dos seus tronos que nós vamos estudar. Eu gostaria que nós pensássemos um pouco que Deus tem um propósito quando nos chama. Deus tem os seus desígnios. Provérbios 16, que até o ímpio Deus faz para cumprir os seus desígnios. Quem dirá nós que pertencemos a Ele? Deus tem projetos especiais para as nossas vidas, para a vida de cada um dos seus filhos. Êxodo capítulo 5. Ainda nesta introdução de sufocamento, é a palavra que eu queria usar aquela hora, pensando nos espinhos, né, os cuidados desse mundo, sufocando a semente, impedindo sua frutificação. Êxodo capítulo 5, nós vemos um povo sufocado. Antes de ler Êxodo capítulo 5, Gênesis capítulo 50, verso 22. Gênesis capítulo 50, o verso 22. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sob os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Pela fé, José deu essa ordem, nós temos em Hebreus capítulo 11. Irmãos, não é nada diferente de nós. Nós temos uma promessa. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Agora, este povo que tinha essa promessa, e quando José morre, ressalta essa esperança para eles. Capítulo 5, capítulo 5, verso 8. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis dela. Porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: vamos, sacrificamos ao nosso Deus. Nós temos aqui, irmãos, uma lição, um exemplo do passado, do que é a opressão do mundo, o mundo representado aqui nessa ocasião pelo o reino do egípcio e faraó ali liderando aquele reino, a opressão. Eles querem sacrificar a Deus porque eles estão sem coisa para fazer. Estão ociosos. E no capítulo, ainda aqui no capítulo 5, verso 17, mas ele diz: vós sois ociosos, vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. É interessante que nos dias desta nação, aquilo que sufocou eles eram coisas ruins, trabalho. E aparentemente, na nossa geração, neste presente século, a Bíblia realça que o Deus deste século, falando dessa época, Satanás, o diabo, ele parece que mudou de estratégia. E ele não quer que nós sacrifiquemos ao Senhor, E para não nos deixar desocupados, Ele oferece coisas que nos satisfazem temporariamente. Temporariamente. Existe em nossos dias um pensar da sociedade que nós vivemos para divertir. Nós existimos para divertir. E este mundo, o pensar deste mundo, é que nós devemos promover diversão. É o entretenimento. Entretenimento. É lamentável observar que muitos grupos no mundo afora, os locais de reuniões se tornaram lugares de entretenimento, nos mais diversas formas. Aqueles irmãos que têm tido a oportunidade de viajar para o exterior, nós vemos lá esses lugares. Você vai lá, meu irmão, e você pratica esporte? Você pode exercitar numa academia? Você pode fazer compra porque tem shopping? Mas você também pode comer o que quiser, que tem muita opção de comida. Só que o dinheiro é canalizado para a obra missionária. Métodos não bíblicos. E se você estiver interessado, depois de divertir bastante, você pode até ouvir, ter uma reunião. E talvez vai até ter uma leitura da palavra de Deus. Um texto. Um texto que, na maioria das vezes, não expõe seu pecado, sua maldade, sua tendência para o mal. Um texto apenas para satisfazer a coceira dos seus ouvidos por Deus e pelas coisas de Deus. A gente fala isso, mas é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. É quando o mundo que se devia, aqueles que deviam estar voltando para este imutável, eles dizem que precisamos mudar para conquistar vidas para Cristo. Nada vos propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Que mensagem! A única que regenera, que muda, que transforma vidas. Jovens que estão aqui, eu sei que você tem aspirações profissionais, seculares, de relacionamento. Quanto tempo por dia você, na ociosidade, se dedica a coisas inúteis? Inúteis. Pense nisso. Leve essa exortação e aplique ela na sua vida. Irmão e irmã jovem que está aqui, se o Senhor Jesus, na sua longanimidade, não voltar, o Senhor Deus tem um projeto para você na igreja dele. E não é nos brinquedos deste mundo que você vai alcançar maturidade espiritual, descobrir o dom de Deus para a sua vida. Olhar para Deus exige concentração, tempo, dedicação, de forma continuada. Quando eu leio que José morreu com 110 anos, eu lembro que ele, com 17 anos, foi vendido ao Egito. É tão lindo nas Escrituras, quando nós lemos, irmãos, de um homem que terminou a vida com fé. Com fé. Aprecio tanto pensar em Josué, unicamente ele e Caleb, daqueles que saíram, que não tinha ainda 20 anos, quando ele concluiu o projeto de Deus para a vida dele, ele olha para aquela nação e fala: olha, vocês agora têm as escolhas. E ali ele falava para uma geração que chegava: porém eu e a minha casa ainda continuaremos servindo ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que ele combateu o combate que estava estabelecido para ele e ele acabou a carreira. Mas ele diz uma expressão tão interessante: eu guardei a fé. E a igreja destes últimos dias, Judas nos desafia a sermos esses guardiões da fé. E como um jovem que desperdiça horas e horas e horas e dias em coisas inúteis, poderá assumir papéis na igreja de Cristo. Meu amado irmão jovem, acorde. Acorde. Dedique mais da sua vida, do seu dia, a Deus, à meditação, à oração, ao conhecer, ao experimentar a vontade de Deus na sua vida. Dentro do chamado de Deus para você, envolva com a igreja de Cristo. Envolva. Ocupa com ela, ao invés de ocupar com entretenimento. Não estou com isso, irmãos, alegando que eu não tenho lá minhas necessidades físicas e os divertimentos disso. Não é isso, irmãos. Mas é que, como nos dias de Israel, e havia Moisés, aquele tendo sido ungido por Deus, chamado por Deus, mas o faraó achava que quem servia a Deus é quem não tinha o que fazer. É totalmente diferente, né, irmãos? Ah, se nós pudéssemos só ficar fazendo tudo para Deus, não tivesse nada secular. Que lição para nós, nós temos na vida de Paulo, como nosso irmão mencionou hoje. Que lição, que homem dedicado, um homem que se considerava devedor aos gregos, aos judeus, a todos. Um devedor. Então é totalmente diferente do pensar de Faraó. Ocupar com Deus é a prioridade da nossa vida, Faraó. Não é o que nós fazemos na hora do nosso ócio. O nosso descanso não é aqui. O livro de Hebreus fala do sabá do povo judeu, o reino milenar, a sétima era da humanidade, o descanso. O nosso descanso é lá, é no amanhã, é no porvir. Então, acredito, irmãos, que a esperança é essa virtude que Deus coloca em nossos corações, de maneira que nós possamos, então, enfrentar essa sociedade tão que se muda tanto, né? O Deus fala ao povo de Israel em Jeremias: por que vocês mudam tanto? Por que vocês mudam tanto? E quero concluir apenas lembrando, irmãos, que nós, a igreja, existe um ensino, nós não vamos dedicar a ele, mas eu deixo aqui uma sementinha e depois eu gostaria que você, interessado, possa desenvolver. Mas o penhor do Espírito, o penhor do Espírito está ligado à redenção. E quando eu e você, num certo sentido significa, quando eu e você estamos vivendo em Espírito, nós estamos vivendo em esperança e com os nossos olhos sempre no porvir, no arrebatamento da igreja, na eternidade com Cristo. Viver por fé, explicado em Hebreus, é viver com essa capacidade de visualizar o amanhã. Visualizar o amanhã. E o escritor cita exemplo de Moisés, de Abraão. Eles tinham em vista uma cidade cujo arquiteto é Deus. O arquiteto é Deus. E é para lá que eu e você vamos. É para lá que nós vamos. Então, irmãos, essa, viver por fé, o penhor do Espírito está ligado a essa redenção. E é interessante como que a carta aos Hebreus realça esse futuro do povo de Deus, de todas as épocas. De todas as épocas. Então, quero ler um texto nesse sentido. É muito conhecido, nós temos Efésios capítulo 1, verso 12. Vamos ler apenas dois textos e nós vamos encerrar. Efésios. Verso 13, verso 12 fala do grande projeto de Deus para a nossa vida. O propósito dele é que nós sejamos para louvor da sua glória. Nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também Cristo, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. Observe, irmãos, seria bom até pudéssemos estudar, né? Ele é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. A presença do Espírito Santo em nós é essa garantia, essa segurança que nós somos de Deus, herdeiros de Deus, e nós vamos estar com Deus. E esperança é aquilo que o Espírito Santo, então, aviva no coração daqueles que buscam. E também, então, podem olhar para esse dia da redenção. E mais um verso, então, apenas nesse sentido. 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 4 e o verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, 2 Coríntios 4 e 5, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu anotei errado o texto e não vou lembrar agora, não era esse o texto que eu queria ver, menciono na próxima oportunidade, pois falei que era apenas esse texto. Esperança. Queridos irmãos, esperança para continuar servindo, esperança para continuar defendendo, esperança para enfrentar as adversidades, esperança para poder experimentar a partida de irmãos queridos, com tranquilidade, com paz no coração, usando esses momentos para testemunhar da sua fé, da sua segurança. Então, o penhor do Espírito está ligado à nossa redenção. Que o Senhor faça a sua obra em nossos corações. Amém.